Volta ao Mundo em 180 discos. Aqui na Room, todas as quartas, entre as 22 e as 24. Um programa de José Moças. O famoso Oriente Express foi inaugurado em 5 de junho de 1883, sob o nome de Expresso do Oriente. Na época, o comboio que percorria a primeira ferrovia internacional do mundo circulava duas vezes por semana. Era o elo entre Paris, estação de Gare de l'Est, e Constantinopla, atual Istambul, passando por Estrasburgo, Munique, Viena e outras cidades europeias. A Idade de Ouro do Oriente Express, o final do século XIX, os passageiros viajavam de Paris até Constantinopla em apenas 2 dias e 3 noites. Aproveitando o sucesso junto à elite da época, em 1894, a empresa Wagon Lee investiu e construiu vários hotéis de luxo em Constantinopla, como o Palácio Pera. Em 30 de maio de 1906, foi inaugurado o túnel Simplon, que fazia a ligação entre a Suíça e a Itália, aproximando Paris de Veneza. A partir daí, o Oriente Express passou a ir de Paris a Constantinopla, via Veneza e Trieste.
Thank you.
Já em 1919, o renomeado Simplon Orient Express ligava Calais Marítima a Paris-Gare do Norte, assim como Paris-Gare de Lyon, Istambul e Atenas, através de Lausanne, Milão, Verona, Veneza, Trieste, Zagreb, Belgrado e Telassónica. Conhecido também como Oriente do Comboio dos Reis, ou Rei dos Três, o Expresso do Oriente teve a sua idade de ouro durante as décadas de 1920 e 1930, sendo a viagem preferida da realeza europeia, aristocratas e celebridades. O comboio combinava inovação e elegância. As suas cabines eram equipadas com o que havia de mais moderno para a época. Luz a gás, água quente, aquecimento central, enfim, um luxo. O interior era forrado por luxuosos papéis de parede e as camas impecavelmente arrumadas. Tudo era de extrema qualidade. Roupões de banho com o selo da empresa aguardavam os viajantes, lençóis de seda, sanitários em mármore, copos de cristal e utensílios de prata. Durante o dia, 20 cabines transformavam-se em salas de estar. Foi justamente por volta de 1920 que a Wagon-Lit fez apelo ao mestre vidreiro René Lalique e ao decorador René Poul para a decoração de alguns vagões. Painéis de vidro, delicados detalhes em madeiras preciosas embutidos nas paredes. O Expresso do Oriente torna-se então um campo de expressão da arte déco.
Thank you.
A Segunda Guerra Mundial refriou brutalmente a ascensão do Expresso do Oriente e a chegada do transporte aéreo colocou-o completamente em declínio. O serviço regular para Istambul e Atenas cessou em 1977, devido à crescente concorrência das companhias aéreas. Felizmente, em 1982, um empresário britânico, Sir James Sherwood, decidiu reviver a lenda do Expresso do Oriente. Comprando vagões leiloados em 1977, reconstituiu um novo comboio de luxo. Esse comboio, chamado Venise Simplan Orient Express, é gerido por uma empresa privada, a Belmont, que sai de Boulogne-sur-Mer e passa por Calais, Veneza, Paris, Innsbruck, Viena, fazendo algumas vezes extensões até Istambul. Em 2003, a empresa Wagonlit também restaurou 7 carruagens do seu património histórico, colocando-os em serviço e dando-lhes o nome de Pullman Orient Express. Hoje o nome Orient Express e estes vagões pertencem ao Serviço Nacional dos Caminhos de Ferro franceses. São estes magníficos vagões que estão a ser comercializados somente para 38 passageiros por trajeto e de volta. Uma viagem de Paris a Épernay, incluindo a refeição, entre os dias 1 de junho e 16 de julho. O evento é uma oportunidade única para conhecer o mítico comboio que presenciou momentos marcantes da história e inspirou muitos escritores como a de Agatha Christie, Paul Morin, Paul Valéry e Ian Fleming, o criador de James Bond. É inclusive durante o trajeto de Istambul-Calais que ocorre a ação do famoso romance de Agatha Christie, O Crime do Orient Express. Refeições oferecidas no restaurante destes vagões históricos do Orient Express eram um serviço gourmet, com confecção culinária de dois profissionais excepcionais, o chef estrelado Yannick Alain e o chef em doces Yann Couvreur. Vamos ao menu. Pelo preço de 530 euros por pessoa, incluindo as boas-vindas e visita com comentários, viagem de 3 horas e uma refeição servida a bordo, composta de um aperitivo com champanhe e um menu de 5 pratos, ou então 590 euros com combinação de alimentos e vinho, almoço, partida às 12 e regresso às 15, jantar, início às 19h30 e regresso às 22h30. Façam de conta que estamos agora a jantar.
Thank you.
Em 1929, o Expresso do Oriente apanhou uma enorme tempestade de neve, ficando parado cerca de 5 dias a uma curta distância do seu destino final, que era Istambul. Sob temperaturas de menos 10 graus, os passageiros puderam alimentar-se graças aos habitantes das aldeias vizinhas e aos descomunais esforços dos empregados da empresa férrea. Nesta mesma ocasião, um marajá hindu, desesperado com o frio, negociou algumas das suas joias, recebendo em troca casacos mais confortáveis de outros passageiros. Em setembro de 1931, o viaduto de Bia-Borji, perto de Budapeste, explodiu no momento da passagem do comboio. A locomotiva e dois vagões mergulharam num precipício, balanço 20 mortos. A bordo deste comboio estava Josephine Baker, artista que saiu ilesa e que se transformou numa das principais pessoas a dar assistência aos outros passageiros. A eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, interrompeu a circulação do Expresso do Oriente. A empresa alemã Mitropa lança a sua versão de comboio de luxo para os dignatários nazis, apropriando-se da empresa internacional Wagonlit. Porém, o empreendimento não terá tido o sucesso esperado às constantes sabotagens provocadas pela resistência. Como vingança, Adolf Hitler fez a França assinar o armistício de 22 de junho de 1940 no mesmo vagão usado para o armistício em 1918, ou seja, usando o antigo vagão do Expresso do Oriente número 2419. Quando os nazis perderam a guerra, o vagão foi destruído por ordem pessoal de Hitler em 2 de abril de 1945 para evitar que fosse reutilizado na assinatura da capitulação da Alemanha. 16 outros vagões foram encontrados em 2016 abandonados num terreno na Bielorrússia, graças, entre outras coisas, ao Google Maps e ao Google 3D. Após negociações com o proprietário, foram comprados pelo Serviço Nacional de Caminhos de Ferro franceses por vários milhões de euros e trazidos de volta para a França.
Música.